agronegócio é resiliente com as situações conjunturais, clima, preço, mas ele é resiliente cada vez mais com as externalidades, com aquelas pessoas que dão trabalho, ambientalista ideológico, questões jurídicas agora que estão vendo glifosato e outras, como o frete também, o Brasil está vivendo esse dilema agora. Tudo isso, Evaristo de Miranda, chefe geral da Embrapa Territorial, Campinas, São Paulo, sempre presente em todos os fóruns onde o agronegócio é debatido, tem uma explicação definitiva para isso, né, Evaristo?
Sim. O tema desse grande evento da FenaBrave é a resiliência, né? Resiliência é um conceito que é a sua capacidade de resistir a um trauma, né? É um material que verga e volta para a posição inicial, né? Um material resiliente, uma pessoa resiliente. Mas no caso da agricultura, não é só que você resiste ao trauma, aos desequilíbrios ambientais, a problema trabalhista, é que você aprende, né? Você leva aquele trauma, volta, mas aprende. Então a nossa agricultura está sempre progredindo. E grande parte da resiliência dela se deve à tecnologia.
Agora, né, Evaristo, quando a gente fala das questões da agricultura, ele aprende, é um trauma, mas ele é resiliente porque ele é obrigado a ser, porque é o negócio dele. O duro é ser resiliente quando não é da alçada, da esfera dele, né? Como nós estamos vendo a questão de frete, agora a questão do glifosato. Como que o produtor tem que ser resiliente diante dessas chamadas externalidades, Evaristo?
Isso acaba, a resiliência, na realidade, ela não é um valor em si, ela é a soma de valores. São outros valores que o produtor tem, intrínsecos a ele mesmo, que levam à resiliência. O agricultor, ele procura caminhos, ele é, em essência, criativo. Então, ele não se acomoda. Não existe vida sem trauma. Não tem atividade econômica sem trauma. O trauma está presente na vida de todo mundo. Agora, quem que é resiliente? É diferente ser invulnerável. Ah, o cara é invulnerável. Bom, isso não é resiliência, ele é invulnerável, né? Não, o cara, ele é resignado. Também não é resiliência, né? Hoje nós estamos vendo aqui um exemplo, por exemplo. O Oeste Baiano produz muito grão. Ia para o Porto de Salvador. Ninguém melhora a estrada, discute a estrada, discute a estrada, discute a estrada. Agora eles não estão mandando mais grão para o Porto de Salvador, cada vez menos. Por quê? Tem sete esmagadoras lá, faz farelo. O farelo já sai para o Ceará, o óleo vai para o Suape, você vai procurando outras soluções, né? A estrada não é transitável nessa época, mas se eu tiver silo e esperar quando ficar mais seco, vai, né? Eu posso transitar sem ter melhorado a estrada, né? Então, na logística, isso foi um pouco o debate, ficou muito evidente essa capacidade brasileira, né, do nosso produtor. Agora, é claro que o ideal não é isso, né? O ideal não é viver sob um estresse tão grande e ainda ser criticado pela sociedade, como se fosse vida fácil, né?
Exatamente. E nesse evento, a Embrapa apresenta a macrologia, o programa, o projeto macrologístico da agropecuária brasileira. O Gustavo, seu parceiro, seu colega na Embrapa Territorial, já nos deu mais ou menos um quadro de como ele vai operar. Mas isso é o papel da pesquisa, esse é o papel do ente público, levar soluções para que ele...
Os problemas do agricultor.
Para os problemas do agricultor, para que ele fique um pouco mais fortalecido diante das questões internas e externas, né, Evaristo?
Esse é o nosso papel. E é uma alegria quando você vê que o seu trabalho ajuda a fortalecer o agricultor, ajuda a fortalecer a agricultura. A Embrapa, ela tem que estar sempre próxima do agricultor. Nós temos que partir dos problemas do agricultor para buscar soluções. Nós não podemos ser, como às vezes é na academia, solução em busca de problema. Ah, o cara tem uma solução ótima, só falta alguém para usar. Não somos solução em busca de problema. Nós temos que resolver problemas. Mas isso serve para todo o setor privado. Vamos supor que você, como existe agora investidores asiáticos, querendo investir em silos, em armazenagem. Ele fala, eu quero construir não sei quanto de armazenagem e vou vender esse serviço, certo? Muito bem, onde que eu ponho esse silo? Bom, esse sistema ajuda a localizar. Ah, mas esse lugar tem muito. Ah, mas lá está crescendo mais e aqui está caindo. Tem muito ainda, mas está caindo. Lá está aumentando. Então é melhor ir para lá, não é? Ah, mas eu quero estar a 150 km da ferrovia. Ah, bom, então... Tá. Então, o sistema, ele permite estudos, né, pelo setor privado, para investimentos, sempre vinculada a essa agricultura, que é como o joelho. Ela nunca dobra para trás.
Durante a palestra, o Evaristo de Miranda quando ele comentando uma passagem dele durante a montagem do CAR, Cadastro Ambiental Rural, ele disse que foi uma experiência metafísica. Eu imagino, né, Varício, que no caso da macrologística também foi uma outra experiência, veio acrescentar uma outra experiência metafísica.
Não tanto quanto o CAR, porque você tem um lá em Embrapa, você vê a agricultura brasileira, não é que você vê o país inteiro, você pode ir fazendo zoom, e vem em detalhe de 10 metros qualquer propriedade rural na Paraíba, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Campos de Cima da Serra, em Afogados da Ingazeira, em Quinjingue, Patamuté, Uauá, Nova Soura, na Bahia. Onde você quiser, você vai. Os dados estão todos lá. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente tinha números, mas lá é um retrato da agropecuária brasileira. Você está com a agricultura na sua frente. É uma coisa extraordinária.